Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo. Êxodo capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Diz-nos assim a palavra de Deus nessa noite. Esses são os nomes dos israelitas que entraram no Egito com Jacó. Cada um com a sua família. Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Asher, todos os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. José morreu e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os israelitas se reproduziram e aumentaram muito, multiplicando-se, tornaram-se muito fortes e encheram aquela terra. Que Deus nos abençoe nessa noite, através da sua palavra. O livro do Êxodo relata uma das mais tristes realidades. Escravos e escravas sendo oprimidas na terra do faraó, sofrendo e gemendo as dores de um trabalho forçado. Mas, por outro lado, o livro também descreve com muita propriedade o poder de Deus em libertar essas pessoas. De modo que não importa a situação opressora em que essas pessoas estejam vivendo, não importa quão difícil seja aquela situação, ou quão tamanha seja aquela opressão, porque Deus é capaz e é poderoso para intervir na história dessa gente e mudar a história dessa gente. E tirar essa gente da escravidão, esses tais de hebreus, esses escravos e escravas, tirá-los de lá e levá-los para uma outra terra. O livro de Êxodo, portanto, fala sobre a saída do povo do Egito, do povo de Israel do Egito, dos hebreus do Egito. Tanto que o nome Êxodo significa saída. Êxodo significa saída. Esse é o nome que o livro recebe em nossas Bíblias. Esse é o nome que o livro recebe segundo uma tradução do hebraico, a Septuaginta, uma tradução grega. Ele recebeu esse nome, Êxodo, saída, se refere à saída do povo de Israel do Egito, se refere ao processo de libertação, a saída do Egito, a abertura do Mar Vermelho, a passagem pelo mar em terra seca. Esses hebreus passaram em terra seca, e Deus os livrou das mãos do poderoso faraó e do poderoso exército de faraó. Entretanto, o livro, segundo a tradição judaica originária, não se chamava Êxodo, mas se chamava Nomes. Na Bíblia hebraica, o nome do livro não é Êxodo, o nome do livro é Nomes. O nome do livro é uma referência ao início do versículo 1. Esses são os nomes. Portanto, o nome, o título no hebraico, segundo a tradição judaica originária do texto, é Shemot, nomes. Esses são os nomes. O Pentateuco tem essa característica de dar aos seus livros o nome da primeira palavra do livro. Por exemplo, Gênesis não tem esse nome na Bíblia dos judeus. Gênesis é Bereshit, no princípio, em início. Esse é o nome do livro do Gênesis na Bíblia hebraica. E da mesma forma, Êxodo não tem esse nome, Êxodo, mas tem o nome Nomes. Tem o nome Nomes, né? É essa a designação, Nomes. Então veja, eu quero abordar com vocês nessa noite o Êxodo, o livro do Êxodo como Êxodo, o livro do Êxodo como libertação, o livro do Êxodo como saída do Egito, mas eu também quero convidar você a olhar o livro do Êxodo como nomes, como nomes. Então, o Êxodo, conforme a tradição cristã, conforme a tradição grega, é saída. Esse é o nome do livro. Diz respeito à libertação em si, ao processo da libertação, ao modo como Deus interviu na história do seu povo e o modo como Deus o salvou. Já Nomes, ou Shemot, diz respeito às pessoas, à identidade dessa gente. Quem são essas pessoas? Eu quero convidar você então a olhar para o livro do Êxodo sob dois ângulos nessa noite, de duas formas. Olhando para o livro como Êxodo, como ele é assim chamado em nossas Bíblias. Êxodo, como libertação, mas olhando também ao livro como nomes. Quem é essa gente? Quem são esses escravos e essas escravas? Vamos começar, portanto, falando do Êxodo, como libertação. Esse é o tema do livro, dos capítulos de 1 a 15. Aliás, Êxodo, dos capítulos de 1 a 15, descreve com muita propriedade a libertação do Egito. Lá no capítulo 14, você tem a passagem pelo mar. O povo passando pelo mar, Deus abrindo o mar e fazendo o seu povo passar em terra seca. E no capítulo 15, que é o último capítulo da primeira parte do livro, é o cântico. É o cântico que celebra o Deus libertador, o Deus que tirou o seu povo do Egito. Agora, se você ler bem o livro do Êxodo, você vai perceber que Deus diz o seguinte: eu vou tirar vocês daí e eu vou levar vocês para a terra prometida. Veja, por exemplo, o capítulo 3, versículo 8. Eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu e do Corintiano. Tá, tem uma versão que diz também aí, né? Eles deveriam sair daquela terra para que os hebreus expulsassem, né? Todo mundo daí está no pacote também, né? Agora eu chamo a sua atenção, quer dizer, Êxodo é saída. Não, eu não podia deixar de passar essa hoje, né? Eu não me contive, eu tentei me conter, mas não deu. Saída, mas você vai sair para quê? Você vai sair para onde? Ora, sair para a terra prometida. Esse era o plano e sempre foi o plano de Deus. Sair para algum lugar, não é só sair. Quer dizer, a salvação é completa. As promessas de Deus são completas. Deus está dizendo assim: eu vou fazer vocês saírem daí. Mas sair para onde? Sair para a terra. Sair para uma terra boa. Sair para uma terra que flui. O texto diz, flui. O leite flui. O mel flui. O alimento flui. As bênçãos de Deus flui naturalmente naquela terra. Então a bênção que Deus tinha para o seu povo, a libertação, a salvação que Deus estava preparando para o seu povo, era uma salvação completa. Era uma salvação perfeita, porque o que Deus faz, o faz de forma perfeita. E a salvação que Ele nos oferece em Jesus é perfeita. Você não precisa melhorar nada. O que Deus tem para você é perfeito. A herança nos céus, a vida eterna em Cristo Jesus, a perfeita paz, o amor que Ele derrama sobre você, tudo isso é muito perfeito. Porque o que Deus faz, Ele o faz de forma perfeita. Ele o salvou e Ele quer salvá-lo plenamente. Não existe meia salvação. Não existe meia promessa. Não existe meio termo. Existe a salvação. Não existe meia libertação. Existe o êxodo. Existe a libertação. A única, de forma completa e imparcial. O êxodo é um rio que passa, que percorre todo o Antigo Testamento e chega até na comunidade de Jesus. A teologia da libertação, de Deus intervindo na história do seu povo, de Deus salvando o povo oprimido, libertando as escravas e os escravos das mãos dos egípcios, essa teologia, esse rio flui e passa por todo o Antigo Testamento e também por todo o Novo Testamento. A salvação, essa libertação, o êxodo, é uma fonte que não se acaba. Quando você bebe água num balde ou numa caneca, a água ela vai acabar uma hora, né? Você vai lá, se você vivesse lá na Palestina, você iria num poço, aliás, eram as mulheres que faziam isso, né? Não, melhor não falar mal das mulheres hoje, né? Melhor não falar muito assim, já viu, né? Mas não é. Então elas iam lá e tiravam água. Então você tira um pote de água, um jarro e tal, vai bebendo, uma hora acaba. Mas a teologia do êxodo, a teologia da salvação, não é como uma água num balde, você bebe e acaba, seca, né? É como uma fonte inesgotável, nunca acaba. É uma fonte que sempre jorra. E assim é a teologia do êxodo no Antigo Testamento. Ela vai passando por todo o Antigo Testamento. Veja, se você ler os profetas, principalmente Oséias e Isaías, eles vão falar do êxodo várias vezes. E por que eles falam várias vezes? Por que o Antigo Testamento fala várias vezes do êxodo? É porque o êxodo, a libertação, deveria ser relembrada sempre. Foi isso que Deus havia ordenado em Êxodo 12. Se você voltasse no tempo, há mais de 3 mil anos atrás, você iria encontrar, imagine uma família de hebreus, e de repente o pai começa a preparar um cordeiro, e a mãe vai e bota o cordeiro para assar, né? E aí o pai pega lá uma tigelinha de sangue, pega lá um sopo, um galho de uma árvore, começa a aspergir o sangue ali na porta. Olha, imagina uma criança olhando isso, né? A menina ficava lá olhando, né? Que é isso? E aí, o filhinho ou a filhinha chegava pro papai lá fora, o papai lá pedindo sangue, né? Papai, que é isso? Sabe que criança fica olhando, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ontem nós fomos a um culto de ordenação de dois novos pastores batistas lá na Igreja Batista do Planalto. E tinha um menininho lá na frente, ele estava na frente do palco, ele viu o seu pai com um violão. E, logicamente, ele deve ter atazanado a vida do pai para o pai comprar um violãozinho pequeno também, né? E o pai tocando violão, acho que era baixo para ele estar tocando. E ele lá com o violão na mão, olhando o pai e fazendo o mesmo, né? É uma cena muito curiosa, né? Então, quando a equipe de louvor ia à frente, ele ia junto, vai falar, não tem... Quem vai teimar, né? Ia lá, e olhando o pai, e fazendo o mesmo, né? Achava que estava fazendo o mesmo, né? Feliz da vida. Então, a criança, por natureza, ela é curiosa. E foi isso que Deus ordenou, lá no Egito. Olha, quando você estiver assando o cordeiro, quando você estiver aspergindo sangue, o teu filho vai perguntar, o que é isso? Naquela noite no Egito, quando eles estavam com pressa, lá foi meio com pressa aquela noite, né? Não deu tempo para assar o pão direito, não deu tempo para esperar o pão fermentar, comer o pão sem fermento, foi tudo meio rápido, né? Mas Deus disse, olha, vocês têm que fazer isso todos os anos, para que quando o seu filho, a sua filha, perguntar isso para você, você vai dizer, olha, isso é um memorial. Então a mamãe estava lá assando, né? O cordeiro, um ano depois do êxodo, né? Saíram, né? E aí estava lá assando, né? Aí a criança perguntou assim, a filhinha perguntou para a mamãe, né? Mãe, para que serve esse cordeiro aí? É, filhinha, faz um ano que nós saímos do Egito, lembra? Deus nos libertou. Naquela noite, o anjo da morte passou no Egito. E ele não entrou em nossa casa. Tanto que você está aqui comigo hoje, está viva, né? Hã? Você está aqui. E naquela noite, os egípcios, o exército faraó, se apavorou. É mesmo, mamãe? É, isso mesmo. Porque Deus nos libertou através do sangue desse cordeiro que está morto aqui. Através desse cordeiro que nós comemos assado aqui agora, está vendo, minha filhinha? Deus nos salvou. Ele nos libertou. Aí ela ia lá fora, viu o pai também, né? Com sangue lá, né? Papai, o que está fazendo aí, né? É, então, filhinha, isso aqui é o sangue que eu estou aspergindo, porque naquela noite, há um ano atrás, o anjo da morte passou lá no Egito, viu essa marca do sangue e não entrou em nossa casa. E o Senhor, naquela noite, ele nos libertou. E todos os anos eles deveriam celebrar esse rito. E todas as vezes os pais iam dizer, isso é um memorial. Isso aponta ao Deus da nossa salvação. O Deus que interviu na nossa história. E quando eles contavam do Deus libertador, quando a mamãe chamava a filhinha e dizia assim, olha filhinha, é o nosso Deus, é o Deus que nos salva, é o Deus que interviu na nossa história. A mamãe estava dizendo assim, esse Deus é o mesmo hoje, é o Deus que nos liberta hoje, do poder de todos aqueles que querem nos oprimir hoje, e esse é o mesmo Deus. A Páscoa era renovada todos os anos, era um memorial para ser renovado todos os anos, e todas as vezes que eles relembravam aquela Páscoa, aquele rito, eles estavam dizendo assim, que Deus está ativo hoje, e que Deus, se precisar nos tirar hoje de algum tipo de Egito, Ele vai nos tirar novamente. Quando você lê o Salmo 114, depois você lê lá na sua casa, mas o Salmo diz assim, quando o Senhor nos libertou do Egito, Ele secou o mar e fez o Jordão recuar. Mas eu achava que era só o Mar Vermelho que tinha recuado. Ele disse que o Jordão também recuou, né? Eu não sabia que o Jordão também tinha recuado por ocasião do êxodo. Recuou também? Também, recuou também. É a poesia, é claro, né? Poeticamente, né? O Salmo está dizendo assim, é o Deus que abriu o mar. Lá, aquele mar, quando o povo saiu do Egito, é o mesmo Deus que abriu o Jordão, que fez secar o Jordão. De modo que é a mesma coisa, entende? O mar, que na verdade não é o Mar Vermelho, nós não sabemos qual é o mar, na verdade. O mar que Deus abriu lá no Egito, o Rio Jordão, é como se fosse a mesma libertação, porque é o mesmo Deus que está intervindo na história do povo, ou de um povo oprimido. E essa teologia da salvação, da libertação, portanto, ela vai percorrendo esse rio, essa fonte jorra, e ela vai percorrendo toda a história de Israel, todo o Antigo Testamento, até chegarmos a Jerusalém, em uma certa Páscoa judaica, quando um galileu chamou 12 homens à mesa. E então ele disse: essa é a Páscoa que eu queria e quero celebrar com vocês. E aí Jesus então reinterpreta todo aquele símbolo, aquela salvação que foi anunciada lá no Novo Testamento. A ponto de João, lá no capítulo 1, versículo 29, dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E quando você abre lá em Apocalipse, capítulo 15, versículos 3 e 4, quando Jesus finalmente retornar, o cântico que eles vão entoar será o cântico de Moisés. É o cântico da libertação. Apocalipse 15, versículo 3 em diante. Eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus. O cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Senhor, quem não te temerá e não glorificará o teu nome, pois só tu és santo, pois todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos foram manifestos. É o cântico de Moisés. É o cântico de Moisés entoado no Apocalipse. É o cântico de Moisés entoado no final dos tempos, na consumação do reino de Deus, na consumação final do êxodo, na rota final do êxodo, quando a rota finalmente terminar, quando Deus finalmente cumprir plenamente as suas promessas, eles finalmente entoarão e relembrarão o cântico de Moisés. O Deus do êxodo é o Deus que nos salvou, que interviu na nossa história, que mudou a história da nossa vida e que nos chama e nos convida para vivermos junto com Ele agora eternamente. Até hoje os judeus celebram a Páscoa, né? É a Pessá. Eles celebram, e a Páscoa para eles evoca muita esperança, principalmente agora, depois do Holocausto, né? Depois do Holocausto, depois da Segunda Guerra Mundial, e eles celebram a Páscoa com tanta alegria, com tanto fervor, porque eles celebram o Deus da libertação, o Deus que o salvou da mão do faraó e da mão do Hitler também, né? Então, e aí você percebe que a Páscoa, ela se renova por todas as gerações, de modo que os faraós existem até hoje. Os faraós existiram ao longo de toda a história israelita. Os faraós foram os assírios, foram os babilônicos, foram os persas, foram os gregos, foram os romanos. O faraó da época de Jesus era o imperador, né? Era o faraó da época. Mas todos esses vão passar. Todos esses faraós vão ser sucumbidos. Todos aqueles que se levantaram e oprimiram, escravizaram, mataram, pintaram e bordaram, o poder de Deus vai ser e há de ser e sempre vai ser manifesto na vida daquelas pessoas que sofreram e que foram injustiçadas. Êxodo, portanto, é Páscoa, libertação, e essa libertação está disponível para você hoje. O mesmo Deus que abriu o mar, que abriu o Jordão, o texto lá no Salmo 114 fala do Jordão como se estivesse no Êxodo, mas não é outra coisa. Mas é que Deus sempre vai abrir o mar quando Ele quiser, e quando Ele quiser que você passe pela terra seca, com o seu pé enxuto, Ele sempre vai renovar a libertação dEle, a salvação dEle para a tua vida. Esse é o Deus que nós cremos. Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, sempre vai ser. A A salvação de Jesus já está consumada lá na cruz, quando ele disse: está consumado, está pago, completamente pago. A ideia do verbo ali é algo que foi efetuado lá no passado, mas que tem efeitos duradouros, que tem efeitos presentes, de modo que se você crê hoje no sacrifício de Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, você passa a ser participante daquilo que Jesus fez na sua vida há mais de 2000 anos atrás. O poder da sua morte, o poder da sua ressurreição, embora acontecidos há 2000 anos atrás, tem um efeito poderosíssimo sobre a sua vida hoje, através da sua fé, no momento em que você se rende ao Evangelho. Esse é o livro do Êxodo, é o Êxodo, é a saída, é a libertação. Mas como eu disse para vocês, Êxodo também é nome, ou são nomes. Eu quero agora convidar você para olhar para o livro do Êxodo a partir dos nomes, porque esse é o sentido original do livro, é nomes. Esse é o nome que deram, que a tradição, a antiga tradição judaica deu a ele, a esse livro, nomes. Ora, se você ler os primeiros versos que lemos aqui nessa noite, são nomes. Esses são os nomes dos israelitas que entraram no Egito com Jacó, cada um com a sua família. Nome evoca uma identidade. Nomes evocam identidade. Nomes evocam gente. Nomes evocam rosto. Quem tem rosto tem nome. O Êxodo evoca a libertação, a salvação. Deus dando nome a gente que não tem mais nome. No mundo antigo, trocar o nome poderia ser sinônimo de bênção, como Deus fez com Abraão, mas poderia ser sinônimo de opressão. Desnomear é se impor sobre alguém. É dizer: você não tem mais esse nome agora, você tem outro. Você leva o nosso nome, o nome do nosso império, o nome do nosso reino, o nome do nosso sistema. Mas aqui no Êxodo as pessoas têm nome, porque elas têm rosto. Elas são gente, elas são pessoas. Elas têm uma identidade, elas têm particularidades. É isso que evoca o nome. Imagina se fosse, se nós vivêssemos em um mundo onde não houvesse nomes. Como é que você faria, hein? Bom, para chamar a tua esposa seria fácil. Minha amada, vem cá. Teria que olhar só uma, né? Claro, né? Olhar duas vai se complicar talvez com a tua esposa, né? Bom, mas e como é que você iria chamar as pessoas se não tivesse nome, né? Ô fulano, ô ciclano. Ô corintiano, não, aí não, né? Aí ofendeu, né? Ô, você aí de vermelho. Ô, o outro aí que está do lado, aí de azul. Mas seria uma complicação, né? Vocês sabem que às vezes eu esqueço nomes assim facilmente, principalmente dos visitantes, né? Das pessoas novas da igreja. Demoro mais ou menos um ano para me lembrar o nome, né? E quando não, eu chamo assim com o nome errado, né? A irmã Severina sabe que eu chamei ela de tantos nomes já ao longo da nossa história, da nossa comunhão e da nossa amizade, né? O Silvio nem se fala, né? Mas é tão ruim quando a gente troca o nome, né, de alguém, ou quando alguém troca o nosso nome, é esquisito, né? É estranho, né? Eu acho que é estranho quando eu troco o nome de alguém também, né? Tanto para mim quanto para a pessoa que ouve, né? Porque nome invoca você, nome evoca a tua identidade. Machado de Assis já dizia: ora, é sabido que os nomes valem muito. Casos em que valem tudo. De um e de outro modo, a influência dos nomes é certa. Quando os pais dão um nome para um filho, para uma criança, às vezes, né, escolhe um nome que diz respeito àquilo que os pais querem para aquela criança, né? Quando alguém chama, por exemplo, a filha de Vitória, por exemplo, né? Então, almeja que aquela criança seja vitoriosa um dia. Então, às vezes, os pais dão um nome para os seus filhos, querendo que os filhos sejam aquilo que os seus nomes representam. Então, o nome evoca uma identidade, evoca uma história, evoca alguém, evoca um rosto. Diz respeito a gente, a pessoas. E aqui, em Êxodo capítulo 1, as pessoas têm nome. É lógico que não dá para nomear todo mundo, porque é uma multidão, diz o verso 7. Quer dizer, é muita gente. Mas vamos nomear alguns, por exemplo. Verso 2, 3 e 4 e 5 são as tribos de Israel. São os nomes que evocam ou que lembram as tribos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e assim por diante, até José. São 12. Agora, é muito interessante que, mesmo quando não se menciona nomes, se lembra dessas pessoas, porque o texto aqui é uma homenagem às mães desses caras, ainda que indiretamente. O texto colocou os nomes alocando-os às suas mães, de modo que você tem os filhos de Leia, lembra, Leia e Raquel, as duas esposas de Jacó, Leia e Raquel. No mundo antigo, quer dizer, lá no mundo antigo era comum, né? Se casar com uma, quer dizer, casou com a irmã, também casa com a outra, né? É a história de Jacó, né? Casou com a mais velha, aí esqueceram de avisá-lo, ele queria casar com a mais nova, né? Aí o sogro esqueceu de avisar que para casar com a mais nova tem que casar com a mais velha primeiro, né? Então aí tem que casar com as duas. Então, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, filhos de Leia. Benjamim e José, filhos de Raquel. É, depois José está na frente porque José estava lá no Egito, mas depois vem Benjamim. Então aqui você tem os filhos de Leia e Raquel. Depois no verso 4, da Dan e Naftali, as filhas de Bila e Gad e Asher, os filhos, né? Os filhos de Bila, e depois Gad e Asher, os filhos de Zilpa, a outra serva, que são as escravas também da casa com as quais Jacó também teve filhos. Então aqui o texto é uma homenagem, ainda que de forma indireta, às mães. Embora não são mencionadas, mas elas são lembradas. De modo que quando você achar que o teu nome foi esquecido, não acredite nisso, que o Senhor jamais vai se esquecer do seu nome. Então, é isso que eu quero dizer para você. Êxodo são nomes. E Deus chama cada um pelo nome. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, né? Ele amou o mundo de tal maneira. E aí você fica pensando, mas será que eu estou nesse mundo, né? Também, nesse mundo de Deus aí. E eu quero dar uma boa notícia, você está assim. Porque quando diz que Deus amou o mundo, porque é fácil você, por exemplo, dizer que você ama o mundo, né? Eu amo o mundo. Agora quando eu pergunto, mas você ama aquela pessoa? Não, aquela não, né? Então é fácil dizer eu amo o mundo. Mas quando eu pergunto, você ama aquele nome? Aquela pessoa, com aquele CPF, com aquele RG? Ah, não, aí já não, né? Mas a Bíblia evoca aqui no Êxodo os nomes. Cada nome é importante diante de Deus. E tanto é que o livro do Êxodo é o livro dos nomes. Moisés, por exemplo, tirado das águas, o grande libertador do Êxodo. Sifrá e Puá são as parteiras do Egito. As mulheres que temeram a Deus e salvaram a vida dos meninos. Zípora, a mulher de Moisés. Jetro, o sogro, o sogrão, né? Todo respeito a ele, né? Agora, qual é o principal nome do livro do Êxodo? Além do nome das pessoas, além do nome dessa gente, as quais Deus a chama pelo nome, e Deus a chama cada um. Aliás, é muito interessante que lá no capítulo 3, Deus chama Moisés pelo nome. Moisés, Moisés. Então, Deus chama pelo nome. E Deus chama você pelo nome. Nessa noite, Deus não está chamando uma multidão. Deus não está falando com esse povo aqui, Ele está falando com você. Você, o teu nome completo, o teu CPF, o teu RG, o teu endereço, você que tem rosto, você que é gente, Deus fala com você. E nós temos tanta gente hoje sem rosto e sem nome, tanta gente que foram renomeadas com tantos outros termos que o sistema impôs, ou que o mundo impôs sobre elas. E talvez você em algum momento se sentiu como alguém sem nome, como alguém em meio a uma multidão. E aí o Senhor faz com você o que Ele fez com Moisés. Moisés, Moisés, eu quero você. Por isso que Êxodo é o livro dos nomes. Ele chama cada um dos hebreus e das hebreias, das escravas e dos escravos pelo nome. Agora, qual é o principal nome no livro do Êxodo? Basta você ler o capítulo 3. Quando Moisés perguntou para o Senhor, Senhor, qual é o teu nome, Senhor? E o Senhor respondeu o quê? Deus não falou o nome dele exatamente, né? Ele falou o que ele iria fazer por Israel. Quando Moisés perguntou, Senhor, quando eu for lá para o Egito, for aos hebreus e falar para eles que o Senhor quer libertá-los, e se eles porventura perguntarem o teu nome, Deus, o que eu vou falar para aquela gente? Quando eles quiserem saber qual é o teu nome, o que eu respondo para eles? Aí o Senhor respondeu lá em Êxodo 3, verso 14, Moisés, você vai dizer para eles o seguinte, eu sou o que sou, só isso. Sabe o que Deus está dizendo ali? Eu aconteço, eu sou o Deus que entra na história. Deus se tornou histórico no Êxodo, Deus entrou para dentro da história. quando ele está dizendo eu sou o que sou, o verbo usado não é ser. Ser, e ser ou não ser, não é nada disso. É acontecer. O verbo ali é acontecer. Eu sou o Deus que acontece. Ou eu sou o Deus que faz acontecer. Esse é o meu nome. Eu sou Yahvé, o Deus que faz acontecer. E o mais impressionante aqui, quando você lê o livro do Êxodo, aqui nesse capítulo 3, por exemplo, ele vai dizer, eu sou o Deus do teu pai. Essa é uma maneira como Deus se apresenta. Quem é Deus? Eu sou o Deus do teu pai. Deus falando para Moisés, no 3, verso 6. No 3, versículo 15, Deus falando, eu sou o Deus dos teus pais. Depois, no capítulo 6, versículo 3, Deus fala o seu nome também, mas aqui ele fala um outro nome, o nome com o qual ele se apresentou a Abraão. Êxodo 6, versículo 3, aparecia Abraão, a Isaac, como Jacó, o Deus Todo-Poderoso. Esse foi o nome com o qual Deus se apresentou a Abraão, a Isaac e Jacó. Esses patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, não conheceram Deus por esse nome que é revelado aqui no Êxodo, o Deus Yahvé, esse Senhor aqui. Eles o conheceram como El Shaddai, o Deus Poderoso. Agora, o mais impressionante dos nomes de Deus, nos vários nomes com que Deus se apresenta aqui no próprio livro do Êxodo, é por isso que o livro do Êxodo é o livro dos nomes, principalmente por causa do nome de Deus, ou da revelação do nome de Deus. O mais impressionante em tudo isso é o capítulo 3, o verso 18. Como é que Deus se apresenta? Quem é o Deus? Quem é esse Deus? Quem é esse Senhor? Eu sou o que sou, eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o El Shaddai. E aqui em 3,18 ele diz assim, eles atenderão a tua voz e tu os anciãos de Israel ireis ao rei do Egito para dizer-lhes, o Senhor, preste atenção como é que Deus se apresenta aqui, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Prestou atenção o que ele está dizendo aqui? Eu sou o Senhor, o Deus dos hebreus, o Deus dos escravos. Hebreus aqui significa escravo, tá? Não é, hoje de manhã eu falei na nossa aula de EBD, não é israelita, descendente de sangue de Abraão só. Caleb não era descendente de Abraão, mas era hebreu. E entrou na terra prometida. Além dos israelitas, um monte de gente saiu lá do Egito, inclusive egípcios, que eram escravos também. Hebreus aqui no Êxodo não é uma raça, não é uma etnia, são escravos, são escravas. Com as quais e com os quais Deus se identifica, e para os quais Deus se apresenta assim, eu sou o Deus de vocês, sou o Deus dos hebreus, este sou eu, o Deus que me identifico com vocês. O capítulo 2, verso 25 é fantástico. A Almeida, ela consegue assim não mostrar o que o texto está dizendo, ela tem essa capacidade. A minha tradução diz assim, e Deus olhou para os israelitas e viu a condição e experimentou. É isso que diz o texto original. Aqui diz assim, e viu a condição em que se encontravam. Sabe o que está dizendo o texto? Não está dizendo bem isso. Está dizendo assim, Deus olhou os egípcios, Deus viu os israelitas, a última frase do verso é, e experimentou, só isso que diz, não diz mais nada, não diz mais nada no hebraico, experimentou, o verbo conhecer, é experimentar. Quando eu estava lendo essa semana esse texto, eu tomei um susto, quase caí para trás da cadeira, né? Que isso? Deus experimentou, ele experimentou o quê? As dores do seu povo. Ele experimentou o quê? A escravidão do seu povo. Ele sentiu na pele. Deus sente as dores do seu povo. Ele sente e sentiu as suas dores através de Jesus. E quando ele se apresenta aqui com um nome, dizendo, eu sou o que sou, eu sou o Deus que faz acontecer, que entra na história de vocês, que muda a história de vocês, que liberta vocês, que dá nome a vocês, que dá identidade a vocês, que dá dignidade a vocês, e eu sou o Deus que sinto as suas dores. Esse é o Deus que nós cremos. E eu quero terminar dizendo aqui para vocês, que Deus pode lhe dar um nome, nome de cristão, aliás, que é um nome, né? cristão é um pequeno Cristo. E o que há de mais fantástico é que Deus compartilha conosco o seu nome, o seu poderoso nome. Isso é que há de mais fantástico. É que ele não só compartilha as nossas dores que nós temos, ele compartilha conosco, mas como nos chama para junto a ele e compartilha a glória dele conosco. E coloca em nós um novo nome. E coloca em nós, e coloca-nos debaixo da autoridade do nome que está debaixo, ou que está acima de todo nome, o nome do nosso Senhor Jesus. Esse é o Deus que nós cremos. É o Deus do êxodo, é o Deus da libertação, é o Deus que cumpre cabalmente essa libertação, essa salvação, e é o Deus que lhe dá um nome, que presta atenção ao seu nome, que presta atenção à sua identidade, que presta atenção aos seus sentimentos, que presta atenção às suas dores, que presta atenção aos seus temores. É o Deus que chama você pelo nome. E como ele chamou Samuel um dia pelo nome, Samuel, né? Ele chama você pelo nome nessa noite. Que Deus abençoe você, e que você ouça o Senhor chamando pelo nome. O livro do Êxodo é o livro que narra a libertação, mas é o Shemot, o livro dos nomes. E é o livro através do qual Deus se apresenta como Deus que chama você pelo nome. Que Deus nos abençoe. Amém.